Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Terça-feira, mais uma edição do Alô Padre ao vivo para você ligado na programação da Alô. Fique à vontade para mandar as suas perguntas para o Padre Pierre. O nosso WhatsApp é o 999089476. E também você pode participar na live agora aberta no Instagram. Rádio Alô JF é o Instagram. Se você ainda não segue, segue lá, tá? Rádio Alô JF para você assistir esse programa agora ao vivo no Instagram. Bom dia, Padre Pierre.
Bom dia, Barnizinho. Bom dia, Tatá. Bom dia você que acompanha a gente aí, tá sintonizado aqui na Alô. Deus abençoe a sua terça-feira.
Padre, a primeira pergunta de hoje é a seguinte.
Sim.
Estou vivendo um relacionamento que me machuca, mas tenho medo de sair e me arrepender depois. Como saber se insistir é fé ou apenas apego?
Bem, eu parto do pressuposto seguinte. É um relacionamento que já não é sadio, né? Já faz mal, machuca, né? Eu acho que Deus, ele não espera menos de nós que a gente seja feliz. Está numa situação em que você não é feliz, está numa situação onde inclusive gera em você mágoa, ressentimento, tristeza, vai me desculpar, mas eu acho que isso não tem nada a ver de fé. Eu acho que você pode estar com medo de começar de novo, já acostumou, não sabe como é que vai ser a partir de agora, como é que é viver uma vida sem a pessoa. Mas isso tudo é medo que é possível se ter, é normal ter. Acho que ninguém deve ficar com ninguém por conta disso. Eu acho que ter alguém do lado tem que ser uma coisa prazerosa, tem que trazer prazer pra gente, tem que trazer alegria, a gente tem que ser feliz em ter alguém do lado. Então, não sei, eu acho que isso é mesmo apego, eu acho que você tá apegado a isso e acho que devia ter coragem, né? Quer dizer, quando você olha para uma situação e vê que aquilo ali não te traz benefício, muito pelo contrário, aquilo causa sofrimento, é dor, desculpe, mas não é possível que a pessoa permaneça nesse lugar, né? Eu acho que a gente precisa olhar para a vida da gente e ter muito respeito com ela, né? Eu acho que a gente precisa ter seriedade na nossa vida. Se aquilo não é bom, se aquilo não é salutar, se aquilo não faz bem, me desculpe, não deve estar na sua vida, né?
Me sinto culpada por não ser uma boa filha. Amo os meus pais, mas não consigo corresponder às expectativas deles. Isso é pecado?
Primeira coisa, a expectativa de quem quer? Sua ou dos seus pais? Porque eu não posso viver uma vida para suprir as expectativas das pessoas, né? Você começa a namorar, você tem expectativas, mas não quer dizer que seu namorado ou sua namorada tem que cumprir todas elas. Até porque a vida do outro é a vida dele. Ele tem a liberdade dele, ele tem as decisões dele, ele tem aquilo que é a vida dele, né? Então, assim, esperar preencher todas as expectativas das pessoas, você vai ficar doido, não vai conseguir, porque nem Jesus Cristo conseguiu, né? Jesus não conseguiu acalentar, alimentar as expectativas de todas as pessoas. Então, assim, cuidado, eu acho que isso é um perigo. Acho que você não tem que querer satisfazer as expectativas das pessoas. Eu acho que a gente vai olhar para a vida, vai ver que tem coisas que as pessoas esperam, que a gente pode fazer, que a gente consegue se esforçar para fazer. Tem coisas que a gente não vai fazer, tem coisas que a gente não dá conta de fazer e tem coisas que não é da nossa alçada, não é da nossa vida, não é da minha constituição. Então, quem ama a gente tem que amar a gente do jeito que a gente é, sendo capaz de responder bem, sendo capaz de não responder, né? Então, não viva para satisfazer as expectativas das pessoas, porque é um buraco sem fundo, é igual uma areia movediça, né? Quanto mais você mexe, mais ela te afunda, porque não adianta, cada vez as pessoas vão criando mais expectativas. O bacana é as pessoas gostarem da gente, de como a gente é, daquilo que a gente é de verdade. Então, você já sabe que eu sou, e aí você até é livre para gostar ou não. Gostou? Beleza, vamos fazer um caminho junto. Não gostou, eu não posso fazer nada. Agora eu não posso é deixar de ser quem eu sou para ser alguém que você espera. Falando em expectativa, eu tava falando com o Barney aqui, antes de entrar no ar, o Salvafone supera todas as expectativas. Barneyzinho levou o Mega Plus iPhone 18, que nem lançou ainda, lá nos meninos do Salvafone, e eles resolveram o problema assim, ó, com esmero, com responsabilidade. Então, quero falar com você sério aqui. Pensou em celular? Conserto, trocar o celular. Pensou em ter informação sobre o celular? Precisando fazer uma recalchutada? Precisando dar aquele tchan no seu celular? Não pensa duas vezes. Vai lá na Salvafone. Fica ali na Rua Alfield, 1166. Vai lá, procura os meninos lá. São meninos bacanas, atenciosos. Tem aquele cafezinho, lugar pro seu cachorrinho pet. Então vai lá. Se você quer ligar, marcar um horário, quer alguma informação, eles te dão também pelo WhatsApp. Anota aí, 99968-2003. 99968-2003. Eu tô falando. Pensou em qualquer situação sobre celular, não se engane. Só a Salvafone vai e atende as suas expectativas.
Os meninos são muito bons.
Gente, né? Boa demais. Cobrou, deu de graça.
Cobrou.
Que isso, o Salvafone. Quebrou.
A única coisa que eu ganhei foi uma película.
Tá bom.
E o atendimento,
nem
que é nota 10.
Um cafezinho?
Não, não fui lá não. Foi no sistema de delivery.
Tá vendo?
Não precisa ir lá.
99968-2003. Faz até delivery.
Ô, padre, bom dia. Fala. Essa pergunta aqui, ela é... Muita gente vai se identificar com ela, tá?
Vamos lá.
O ouvinte diz que ele tem inveja.
Sim.
Mesmo rezando para não sentir isso. Ele vê a vida dos outros avançando, enquanto a dele parece parada. Como lidar com esse sentimento sem me culpar tanto?
Bem, primeiro a gente precisa ter clareza, consciência do que é que a gente está chamando de inveja. Existem dois tipos de inveja, e eu sempre falo isso. Existe uma inveja construtiva e existe uma inveja destrutiva. Aí você vai precisar identificar naquilo que eu estou falando. Por quê? Presta atenção, você que está aí me ouvindo, dirigindo, você que está em casa, você que está na live, presta atenção. O que é uma inveja construtiva? Eu olho para o Barney, vejo que o Barney é um cara muito esforçado aqui na rádio, um cara disponível, um cara que pega junto. Então, eu olho pro Barney e falo assim, pô, o Barney, eu queria ser muito aquilo que o Barney é. Então eu começo a olhar para a vida do Barney, olho para mim e começo a projetar aquilo que o Barney faz para que ele seja reconhecido como aquilo que ele é. Ou o cara trabalha fora da hora, então consegue ter mais dinheiro. O cara é sempre disponível, então consegue agradar mais as pessoas. O cara está sempre com um sorriso, então ele é muito agradável, as pessoas passam a gostar dele. Entende? Então aquilo que é ponto positivo no Barney e que eu olho e que eu desejo ser, aquilo me leva a me esforçar para... Não vou ser igual, porque ninguém é igual a ninguém, né? Mas eu vou me esforçar para ser tão quanto ele. Por quê? Porque ele é um modelo, ele fica como um parâmetro. Então, a minha inveja dele é uma inveja construtiva. Eu não desejo que ele perca aquilo que ele tem, torço por ele, mas eu quero ser igual a ele. Então, eu vou me esforçar para ser mais parecido com ele, para que eu consiga ter mais ou menos ali os mesmos resultados, os mesmos frutos que ele. Isso é uma inveja construtiva. Uhum. O que é uma inveja destrutiva? É quando eu olho para a situação do Barney e penso assim, pô, por que ele trocou de carro? Sem olhar o quanto que ele trabalha, o quanto que ele é econômico, o quanto que ele junta dinheiro. Então ali eu já despertei uma inveja, já coloquei um questionamento. Depois eu pergunto, pô, por que todo mundo gosta do Barney? Mas eu não paro para olhar a forma que ele é, o carinho que ele é, o atencioso que ele é. Depois eu pergunto, pô, por que lá na rádio todo mundo dá ao Barney assim, um lugar de destaque, né? Por que ele consegue, das pessoas que estão acima dele, esse carinho e respeito? Não, eu já fico me perguntando por quê. Então, a inveja destrutiva é aquela que me faz olhar para as virtudes dele, querer ser aquilo que ele é, mas eu não me esforço para ser, eu só quero que ele não seja. Entende? Então é a inveja que não me leva para frente e ainda me faz querer que o outro caia. Então essa inveja é terrível. Então, primeiramente, você tem que entender que tipo de inveja que você tem. É uma inveja construtiva, que você é capaz de reconhecer o valor do outro e se esforçar para ser tal e qual? Ou a sua inveja é uma destrutiva, que não te leva para lugar nenhum, não te exige melhora e, além disso, eu quero que o outro não tenha. Então, acho que é isso que você tem que ver. Acho que você tem que avaliar o que é a sua inveja. Eu sempre digo, no colégio, né? O menino que tira nota 10, ele é sempre invejado. Mas peraí, vamos pensar assim, se eu me esforçar tal e qual a ele, eu também não posso tentar tirar uma nota como ele? Ou eu tenho só que desejar que ele na próxima prova tire nota ruim? Então a inveja, ela precisa vir moldada, né, e conscientemente através daquilo que ela está gerando em mim. Porque uma inveja que não te transforma em nada, uma inveja que não te torna melhor, e só pelo simples fato de não querer que o outro esteja onde ele está, isso é terrível, né? É de todos os mais, é o mais pobre sentimento, né? E a prova de uma incapacidade total. Porque não se engane, todo mundo sabe quando é inveja, né? E todo mundo sabe que você tem inveja porque você não é aquilo que o outro é. Então é o mais pleno, né, mais virtuoso, é quando eu dou conta da minha inveja, torço para que o outro continue e me esforço para ter aquilo que o outro tem. A inveja destrutiva nada mais é do que um atestado da minha incapacidade de ser aquilo que o outro é. É uma pena, né? Então avalie e veja o que é, de que lado você está.
Padre, estou esgotada emocionalmente. Eu trabalho, cuido da casa, da família, de todo mundo, e ninguém cuida de mim. Como encontrar forças?
Primeiro em você mesmo. Porque uma pessoa que dá conta de cuidar de todo mundo, não dá conta de cuidar de si mesmo, né? Eu acho que o primeiro colo que a gente tem que querer é o nosso, né? A gente não pode esperar que o outro faça aquilo que me compete. O outro fazer também é muito bom. A gente precisa do carinho do outro, a gente precisa da atenção do outro, a gente precisa da disponibilidade do outro, mas quem cuida em primeiro lugar é a gente mesmo. Então, quer dizer, você está cuidando de todo mundo, você está sendo capaz de estar atento às necessidades de todo mundo, e me desculpe, menos a sua. Então não está valendo de nada o seu trabalho, né? Porque eu não posso me esforçar para ser para o outro aquilo que eu não consigo nem ser para mim. Então pare, primeiro cuide de você, para depois cuidar dos outros. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando a gente entra no avião e vai vir aquelas instruções, a aeromoça sempre nos adverte: se acontecer qualquer coisa com o avião, vão cair máscaras, e coloque em primeiro lugar a sua máscara, depois tente salvar os outros. Entendeu? Isso não é egoísmo, isso é cuidado, é zelo. Porque eu só posso cuidar do outro se eu estiver bem. Eu só posso apontar o caminho de alguém para alguém se eu souber o caminho que eu estou fazendo. Então isso aqui não é ser egoísta. Isso aqui é ser prático, é ser real. Porque se eu cuido de mim, se eu estou atento às minhas necessidades, eu posso fazer muito bem para as pessoas. Então fique atento. Antes de cuidar de qualquer pessoa, cuide de você. Lembre-se, numa turbulência vão cair máscara. Coloque primeiro a sua, para depois colocar a das pessoas.
Meu caminho esfriou, padre. Não há traição, mas também não há diálogo, não há carinho, não há presença. Eu fiz um juramento perante a Deus, mas eu não sei seguir assim.
Então vamos transformar esse casamento. Esfriou? O que aconteceu? O que tá faltando? Tá faltando carinho? Tá faltando diálogo? Tá faltando sair junto? Tá faltando fazer aquilo que vocês faziam quando vocês namoravam? O que parou de fazer? O que parou de dar uns garros no carro, na rua? O que parou de lugares que vocês iam antes? O que foi? Por que parou? Porque casou? Que bobagem é essa? Ah, casou, não pode em tal lugar. Porque não pode o quê? O amor não tem lugar para estar. O amor pode estar em todo lugar. Todo lugar é lugar de amor, todo lugar é lugar de manifestação de carinho. Ah, agora eu não faço carinho na rua mais porque eu casei. Ué, por quê? Que bobagem. Agora que deveria fazer mesmo, né? Então assim, eu acho que quando as coisas esfriam, a gente tem que ser capaz de perceber o que é, o quanto eu contribuo, né? Você entende que gosta, né? Aqui não é nada que acabou amor, não é traição, é simplesmente que vocês caíram na rotina, e a rotina é terrível. A rotina destrói qualquer coisa. Se eu vier pro meu trabalho pensando como rotina, vai ser um inferno, porque daqui a pouco eu tô indo por obrigação e não por amor. Então todo dia tem que ser diferente, todo dia tem que ser bacana, todo dia eu tenho que criar meios para que aquela situação não caia numa rotina, mas seja no comum da vida algo extraordinário. Inclusive os filósofos dizem, né? Nós não passamos duas vezes no mesmo rio. Não é a mesma coisa. O dia de ontem não é a mesma coisa de hoje. Embora você tenha grandes coisas que serão iguais e semelhantes, mas não é o mesmo dia. É outro dia. Eu encontro com outras pessoas, eu vejo outro tipo de natureza, eu me confronto com outras situações. Então, quer dizer, o casamento, ele esfriou porque vocês deixaram cair na rotina. Desculpe, mas nada na rotina se mantém. Então, quer dizer, vamos apimentar isso aí, né? Seja criativa, invente situações, crie situações para que vocês sejam capazes de conversar sobre isso, sem que seja também uma coisa rotineira. Ah, hoje, olha aqui, não tá bom, vamos sentar e conversar. Não, né? Faz uma comida diferente, faz uma coisa que tem muito tempo que você não faz, né? Eu acho que prepara com carinho um jantar surpresa, né? Enfim, eu acho que você sabe que tem coisas que você pode fazer, né? Manda um buquê de flor durante o dia, ou se for no caso de mulher, manda uma carteira de presente, surpreenda, faça coisa que está fora da rotina, porque isso chama a atenção do outro. O outro vai dizer, mas por que aconteceu isso? Tenho certeza que vai chegar em casa e falar assim, uai, tem tanto tempo que você não faz isso, por que você fez isso? Aconteceu alguma coisa? Pronto, é o pretexto que vocês precisam. E começa a se beijar, dá uns garros, né? O padre vai ensinar vocês a fazer. Você sabe como é que faz, né?
Você tem a senha.
Eu acho que é só ter coragem, né? Coragem. Então, vambora, vamos esquentar isso aí, vamos ligar o fogo, é devagarzinho que se esquenta e vambora, vamos botar a lenha para queimar, né? Vamos acender essa usina que tá apagada de
muito
novo.
Muito bem, vamos falar do Varejão de Cereais.
Não, porque o Varejão de Cereais é isso, tá sempre modernizando, sempre fazendo coisa diferente. Cesta básica, todo mundo dá, mas cesta básica personalizada, só o Varejão de Cereais faz para você. Então, pensou em cesta básica pro seu colaborador, pra sua empresa, pra uma doação, pra um gesto de generosidade? Só o Varejão dos Cereais. Presta atenção, anota esse telefone. 3215-5306. 3215-5306. Varejão dos Cereais. Tô falando com você. Pensou em cesta básica para qualquer utilidade? Vá direto no Cerejão. Os melhores preços, melhor atendimento e, claro, aquela cesta básica personalizada. 3215-5306. Varejão dos Cereais.
Padre, eu estou em um ambiente onde eu preciso mentir para manter o meu emprego. Sei que isso me incomoda espiritualmente, mas tenho contas para pagar. O que fazer quando sobreviver? O que fazer quando sobreviver entra em conflito com a fé? O sobreviver entra em conflito com a fé. Agora
sim, entendi. Ela está querendo dizer o seguinte: quando ela precisa de viver, quando ela precisa arcar com as despesas, quando ela tem um compromisso de vida, ao mesmo tempo ela tem a fé. Olha, eu penso o seguinte: quando a fé é algo muito importante na vida da gente e que deve nos conduzir, claro, com certeza, deve ser aquele elemento, o motor que me conduz. Então presta atenção, a fé deve sempre ser aquilo que te direciona, né? Então quando você depara com uma situação em que você precisa mentir, eu não sei qual é a gravidade da mentira, mas quando você começa a colocar em xeque aquilo que é a sua verdade, você não deve permanecer aí, né? Porque uma coisa é a minha verdade, aquilo que eu acredito, e ela é inegociável, né? Eu não posso ora ter uma verdade e ora ter outra verdade. Então o que que eu penso? Eu penso que, primeiramente, não precisa ser o extremo de sair do seu trabalho. Você precisa viver, né? Você precisa ter o seu ganho, você precisa manter os seus compromissos. Eu acho que a partir de um diálogo sincero, dizer, olha, isso aqui é uma coisa que eu não tenho condição de fazer, isso aqui é uma coisa que eu não tenho condição de estar aqui nessa. Então veja se você pode ser remanejada, veja se você pode ir para outro lugar, veja se pode conduzir você para outro lugar. Eu acho que estar dentro de um contexto em que coisas você admite fazer e coisas não, eu acho que isso é salutar. Você pode dizer, inclusive, olha, isso aqui eu não dou conta de fazer. Não é possível que você tenha que mentir o tempo todo, né? Eu não sei qual é o seu trabalho, mas ter que mentir o tempo todo, não sei se tem. Deve ter momentos em que você pode ser verdadeiro, real e franco. Então, eu acho que você tem que pautar nisso. Agora, se for um lugar que esteja, assim, insuportável diante da gravidade daquilo que se mente, diante da gravidade daquilo que precisa... a inverdade precisa ser contada, então eu acho que você pode aos poucos ir procurando um outro lugar, Eu acho que você pode procurar outra situação, pode procurar outro emprego, né? Vai fazendo a sua cama para que você saia daí. Né? É muito amplo, né, dizer isso. Só que eu volto a dizer, a verdade é algo inegociável. Né? Ela não pode estar numa esfera de negociata, porque é a sua verdade. Quando a gente não tem uma verdade, a gente corre o risco de nem viver. Né? Porque tem coisas que a gente pode dialogar, coisas que a gente pode até trocar, cambiar, mas outras coisas não. Então, fica atenta àquilo que você pode, tente salvar o seu trabalho, porque você precisa dele, você vive dele, só que tenha cautela, né? Porque também não adianta vender a alma para viver. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado aí. Então, com paciência, vá tentando sair de situações, vai tentando se remanejar, vai colocando as suas posições. Se você vê que aqui está insustentável, então eu acho que você tem que fazer um caminho mesmo de procurar outra coisa.
Padre, eu estou cansado de ser forte. Todo mundo me vê como referência, mas por dentro eu estou desmoronando. Deus entende esse cansaço?
Entende esse cansaço, mas compreende também a sua responsabilidade para ele, né? Porque quer dizer, você o tempo todo está passando a ideia de que você é forte. Para quê? O que você está ganhando com isso? Está ganhando exatamente isso, né? Desmoronando por dentro. Você tem que ser referência de força para quê? Você tem que ser referência de ser humano. Eu acho que essa é a melhor referência que eu tenho que dar, né? Eu sou ser humano, eu estou sujeito ao erro, ao fracasso, à decepção, ao choro, né? Mas eu também sou ser humano, que estou sujeito à força, à coragem, ao ânimo, a vencer. Eu acho que isso é o ser humano. E esse bolo aí, esse emaranhado de coisas, sou eu e você. Então eu não preciso desconstruir aquilo que é fraqueza, porque o ser humano é fraco, mas também não preciso fingir força, porque eu sei que o ser humano é forte. Eu acho que eu tenho que me deparar com aquilo que eu sou. Haverá situações que vai exigir de mim mais força, então eu preciso ser força. Haverá situações que vai exigir de mim uma cautela maior, então eu vou ser cauteloso. Exigirá situações de mim que eu vou ter que me cair, me prostrar, chorar. E qual o problema? Todo mundo vive isso todo tempo, todo momento, né? Então, assim, para de se rotular, né? Ou para de querer manter um rótulo que as pessoas te colocaram. Primeiro porque ele não é real, né? Ninguém é forte todo o tempo, ninguém é força todo o tempo. Mas eu acho que você pode ter a clareza de compreender que o ser humano é ele e todas as circunstâncias que o competem. Então saia desse lugar, porque assim, você está querendo ocupar um lugar que não é seu, que não é real, e depois fica querendo que as pessoas tenham pena. Não, seja ser humano. Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto. Ser humano tem alegria, tristeza, força, coragem, decepção, conquista, beleza? Eu acho que você vai ser mais tranquilo do que ficar fingindo ser o que não é e se encontrar dessa maneira aí, né? Toda desmontada, toda desmanchada.
Padre, eu sinto que eu estou espiritualmente fria. Eu não tenho vontade de rezar, de ir à missa, de buscar a Deus como antes. Isso é normal? O que fazer quando a fé parece adormecida?
Eu acho que a fé é um movimento. Ninguém crê do mesmo jeito, ninguém tem fé do mesmo jeito, ninguém tem ânimo do mesmo jeito, ninguém acorda do mesmo jeito, ninguém ama do mesmo jeito. Eu acho que tudo é um movimento, né? Eu acho que tem dia que você vai estar muito disposta, acreditando em Deus, confiando em Deus e tendo certeza que todas as coisas vão dar certo. E tem dia que você vai ficar perguntando, cadê Deus, o problema da minha vida? Deus se esqueceu de mim, me abandonou. Isso é normal, né? Esse critério é normal. Eu não posso fazer da fé como se ela fosse uma roupa, né? Uma fantasia que eu entro e aquilo tem que sustentar, né? Não, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô alegre, tem dia que eu tô, né, crendo, tem dia que eu tô duvidando, e tudo bem. Então agora, eu acho que para além disso, precisa ter algo na sua vida que é claro, a sua verdade. Você acredita em Deus? Acredito. Beleza, é com isso que você vai viver. Tem dia que você vai acreditar mais, tem dia que você vai acreditar menos, mas você vai ter sempre certeza que Deus está ali. Mesmo eu não vendo, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu estou no meio da tempestade, eu estou no meio do caos, eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor está aqui, né? E aí, é muito interessante a gente fazer da oração um exercício, assim como você tem que almoçar todo dia. Às vezes você nem está com vontade de comer. Você fala assim, ah, nem estou com tanta vontade de comer, mas vou comer um pouquinho para não ficar sem comer. Eu acho que oração é a mesma coisa. Não é todo dia que você está disposta a rezar um terço. Mas reze. Reze uma dezena. Não precisa rezar o terço todo. Reze uma dezena. O que eu não posso deixar é de alimentar a minha fé. Agora, crise de fé, todo mundo tem como crise existencial, como crise de relacionamento, como crise no trabalho. Não é todo dia que você ama o seu trabalho, não é todo dia que você ama o seu marido, não é todo dia que você ama a sua esposa, não é todo dia que você está com saco para os seus filhos, não é todo dia que você está disponível. Não. E qual o problema? É ser humano. É entender que isso é uma normalidade da vida. Né? É claro que eu não vou me prostrar diante disso. Né? É claro que eu vou me esforçar, amadurecer situações, criar condições para ter uma postura mais firme, mais rígida, mas é ser humano. Ser humano é esse emaranhado de coisas. Tá? E a fé também está nisso, porque a fé, nós somos constituídos também de fé, seja ela qual for, mas a gente crê em alguma coisa. A gente crê que o teto não vai cair, a gente crê que a gente vai chegar em casa no fim do dia, a gente crê que a gente não vai morrer hoje. Tudo é uma crença, é fé. Né? Então, a fé também tem dia que ela balança. Inclusive, você fala assim, ah, acho que eu vou morrer hoje. Ó, você tem fé que não vai morrer, mas você pensa que pode morrer. Quer dizer, então tudo isso está sujeito a questionamentos, a se perguntar. Entende? Então, fique tranquilo.
Outra coisa que não devemos deixar de acreditar de forma alguma.
A Prontosseg.
Ah,
que pegou. A Prontosseg é assim. Você precisou, a Prontosseg tá lá, só ligar.
Exatamente.
Então, olha, pensou em seguro de vida, seguro residencial, seguro de automóvel? Só a Prontosseg tem com esmero para você o cuidado, a atenção e a disponibilidade. Então, para você que está me ouvindo agora, você que tem seu bem, cuidar do seu patrimônio é algo muito importante. E a gente precisa ter do nosso lado pessoas eficientes e capazes de ajudar a gente. A Prontosseg é isso. 32-39-1802. 32-39-1802. E se você ainda não possui o seu bem, mas já está no seu coração, já está o sonho aí, a Prontosseg está lá para te ajudar também. Com consórcio que você vai pagando pequenas mensalidades por mês, pode ser contemplado logo de cara, hein? Já pensou você dar o primeiro lance e já ser contemplado com o carro, com a casa nova? Então, vai lá, Prontosseg está lá para te ajudar. 32-39-1802.
Tenho dificuldade de aceitar o tempo de Deus. Quero respostas rápidas, soluções imediatas. Mas tudo parece demorar. Como aprender a esperar sem perder a esperança?
Minha querida, você nasceu de quantos meses? 6? Que é tudo rápido. Ah, meu Deus do céu. Ô, bonitinha, deixa eu falar com você. Você vai fazer um cafezinho. Quanto tempo o cafezinho demora? Adianta? Você tá afobada, afoita? Vai ferver o leitinho. Fala com ele assim, ó, anda, ferve mais rápido. Tem jeito, meu amor. Isso é ilusão, né, querido? Ou querida, não sei quem que é. Pode. Tá dando piti à toa, porque não tem jeito. O tempo é isso mesmo, né? Tem isso, tem tempo pra tudo, tá, meu amor? Imagine se o tempo passasse rápido. Se olhasse no espelho e falasse, nossa, tô acabado, eu tô acabada. Né? Não, ainda bem que o tempo passa devagar, né? Demora pra nós acabar. Então não tem jeito. Quero soluções imediatas. Quem quer alguma coisa? Ninguém pode querer nada. A gente tem que torcer para que as coisas passem no seu tempo, né? O tempo passa tão rápido e a gente precisa aproveitar com muito carinho cada parcela, né? Cada instante desse tempo. Então, não adianta, né? Não adianta. Tem que aprender a esperar. E com esperança. Porque esperar sem esperança é decepcionante, né? Tem que esperar. Com esperança. A esperança, inclusive, ajuda a gente a esperar. Uma hora vai acontecer, uma hora Deus vai resolver, uma hora tudo vai acabar. Então, é no tempo, tá? No tempo, não fica afoita, não. Porque tudo tem o seu tempo. Debaixo da terra, tem tempo para plantar, tem tempo para colher. Não sei se você está plantando, não sei se você já está colhendo. Mas seja em que lugar que você esteja, faça com carinho, porque a vida é cobra, né? O apressado, já dizia minha avó lá em Rio Pombo, o apressado come cru
e tá? Queima a boca.
Pois é, tem isso.
Sinto culpa de ser feliz quando vejo tantas pessoas sofrendo. É errado viver momentos de alegria enquanto os outros passam por dificuldades?
Bem, eu não posso rir da desgraça dos outros, né? Não sei se aqui, talvez a frase tenha, né? Eu tenho culpa de ser feliz quando vejo tantas pessoas sofrendo. Não, mãe. Você não tem que se isentar daquilo que é a sua vida, né? Você não tem que se isentar das suas alegrias. Isso não pode furtar de mim a disponibilidade, a obrigação de me solidarizar com aqueles que sofrem, entende? Mas eu não posso não ser feliz porque o outro está sofrendo, né? Eu não posso não festejar as minhas conquistas enquanto o outro está chorando as suas derrotas, né? Volto a dizer, não é falta de atenção, né? Não é não tendo um carinho, não é não tendo um respeito pela dor do outro, mas a vida precisa ser celebrada e conquistada, né? Então assim, eu acho que o cuidado com a ferida do outro é importante, mas isso não isenta de eu festejar a minha cura, entende? Então é tendo esse respeito, né? Com o sofrimento do outro, com a limitação do outro, com a dificuldade do outro, e tendo a clareza das suas vitórias, das suas conquistas. Você foi capaz, através do seu esforço, através da sua luta, de ter, de conquistar, de vencer, né? tem que festejar. Festeje a vida, né? Isso não quer dizer que você tem mais vantagem do que o outro. Não, quer dizer que talvez você tenha esforçado mais, estudado mais, dedicado mais, empenhado mais. E a vida é assim. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher. E não espere plantar jabuticaba e colher laranja. Não tem jeito. Ninguém vai fazer isso. Então, o que você plantou é o que você vai colher. E se você plantou alegria, pode ter certeza que vai colher felicidade, né? Respeite, né? Tenha solidariedade, misericórdia com os que não alcançaram, não conquistaram, mas não se priva da sua alegria.
Padre, eu tenho um impossível ser realizado na minha vida.
Meu querido, então eu te convido hoje, tem missa do impossível, tá lá no espaço do impossível às 19h30. Quero convidar você a levar mesmo, leva com fé tudo aquilo que tá no seu coração, tudo aquilo que é sonho, tudo aquilo que é desejo, entrega para Deus. Deus pode, Deus vai fazer, porque não existem impossíveis para Deus, tá bom? E eu quero desejar a você também um carnaval de muita alegria, de muita felicidade. Divirta, festeje, cuidado com moderação, é sempre muito bom, né? A gente está atento, evite confusão, evite briga, porque o carnaval é um momento de alegria e não de disputa ou divisão. Bom carnaval para vocês, que seja um carnaval de muitas bênçãos, aproveite bastante, encontre pessoas, viaje com cuidado nas estradas. Lembre-se que a alegria do carnaval, ela passa. A alegria verdadeira é aquela que não tem prazo de validade. Então, faça tudo que tiver que fazer no carnaval, mas lembre que na quarta-feira de cinza a vida volta ao normal. Então, um beijo grande, um feliz carnaval. Teve o bloquinho da Alô, você foi no bloquinho da Alô?
Tava lá, todo mundo lá.
Tava lá?
Tava lá.
Então, beijo grande para todo mundo, que Deus abençoe a sua terça-feira. E hoje tem missa do impossível. Eu espero você às 19h30 no espaço do impossível. Deus abençoe mais esse dia seu.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.